Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cada vez mais utilizado pelos brasileiros na hora de transferir dinheiro, o Pix recentemente bateu um novo recorde de transações. De acordo com o Banco Central, a modalidade superou a marca de 200 milhões de operações em um único dia. O recorde diário anterior tinha sido registrado em março com 178 milhões de transações. Por outro lado, não foi apenas a quantidade de operações que cresceu. O número de solicitações de devolução de Pix por fraudes também aumentou mais de 40% em 2023. Quais são as alternativas para recuperar o seu dinheiro em casos de fraudes ou erros na operação? Mas como usar o Pix com segurança? E quais são as regras em vigor? Há alguma novidade? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a especialista em Direito e Tecnologia da Informação, Florence Terada. Ela é gestora da área de inovação em serviços financeiros da Opsi Blum Advogados. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Olá, Celso. Prazer estar aqui com você.
Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Emerson, os números representam aí uma forte adesão de pessoas e empresas à modalidade, né?
Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, doutora Florence. Celso, como podemos ver, a ferramenta segue crescendo em termos de confiança e reputação. O total, na última sexta-feira, superou a 178,7 milhões de transações registradas no dia 6 de março, o recorde anterior. No sábado, 6 de abril, também houve um recorde para esse dia específico no fim de semana, 171,4 milhões de transações. Lançado em 2020, o Pix foi o meio de pagamento mais popular do Brasil em 2023. No entanto, essa instantaneidade torna o sistema um dos alvos preferidos dos criminosos. Os golpes mais comuns têm sido o WhatsApp clonado, falso atendimento bancário, entre outros. Na maioria dos casos, os usuários só percebem que caíram num golpe depois de transferir o dinheiro. A nossa equipe de reportagem conversou com uma vítima de um crime assim. O aviso chegou numa mensagem com a foto da filha. Ela dizia que tinha trocado o número de celular e pedia ajuda financeira.
Tô com um problema aqui, não tô conseguindo pagar essa conta, você pode pagar pra mim?
Quando uma nova mensagem veio pra pedir mais um Pix, ele percebeu a armadilha.
E aí me atentei mandar uma mensagem no grupo da família. Perguntei e ela disse não, não pedi nada. Eu falei, puxa vida, demorou, mas eu caí num golpe, não teve jeito.
Doutora, há um recurso que ajuda a recuperar o dinheiro de consumidores vítimas de fraudes? Foi criado com o objetivo de ampliar a proteção ao usuário?
Correto. Esse mecanismo é o MED, Mecanismo de Devolução de Valores, e basicamente é uma ferramenta utilizada para que a vítima, né, possa apresentar uma situação em que ela foi vítima de fraude e a instituição com a qual ela tem relacionamento aciona, por meio do MED, a instituição recebedora dos valores. Em contrapartida, que é importante que a vítima apresente à instituição com a qual ela tem relacionamento o boletim de ocorrência, os prints ali, por exemplo, né, das telas em que o fraudador entrou em contato com ela, todo o conjunto probatório para que ela consiga comprovar que efetivamente foi vítima de uma fraude ou de um golpe ou de um crime. Então, o MED, né, é um mecanismo muito rápido. A partir do momento de comunicação à instituição financeira, à instituição bancária ou à instituição de pagamento, essa comunicação sobre um indício de fraude, ela é feita quase que imediatamente. E se houver valores na conta de destino, esses valores ficam bloqueados para que ambas as instituições façam as devidas apurações ali sobre os fatos. Então, dado esse mecanismo, né, as pessoas têm a chance de recuperar esses valores que foram depositados.
Agora, doutora Flores, todas as instituições financeiras participantes do sistema Pix, elas são obrigadas a ter um mecanismo especial de devolução, o MED, né? Agora, para quais casos ele funciona? Em todas as situações, o usuário recupera o dinheiro?
O mecanismo especial de devolução, ele é aplicado aqui no arranjo do Pix, ele é utilizado nos casos de fraude, golpe, algum crime ou de falha operacional. Por exemplo, pode ser uma situação de depósito em duplicidade. E respondendo objetivamente a sua pergunta, os valores só serão devolvidos se houver disponibilidade de saldo na conta de destino aqui em que os valores foram depositados. Vale ressaltar que o banco ou a instituição de pagamento destinatário não é obrigada a usar os seus recursos próprios para devolver o valor solicitado pela vítima.
Agora, após a transação via Pix, quantos dias o usuário tem para informar a instituição bancária sobre o crime, doutora? Como é que a vítima deve proceder?
A vítima deve registrar o pedido de devolução na instituição com a qual ela tem o relacionamento ali da sua conta em até 80 dias a contar da data em que ela fez o Pix.
Doutora, durante todo esse processo, como ampliar a eficácia desse mecanismo? Existe alguma maneira de aumentar as chances de conseguir uma devolução?
Sim, a questão aqui do tempo é crucial para que a pessoa tenha ali valores devolvidos, né? Especialmente porque a comunicação via MED, ela é feita quase que instantaneamente. Só que se o cliente que foi vítima demorar para acionar a instituição com a qual ele tem relacionamento, as chances desses valores serem, por exemplo, sacados ou encaminhados para outras contas, né, é ainda maior.
Desde que o mecanismo especial de devolução começou a funcionar, as denúncias de golpes vêm aumentando. Entre 2022 e 2023, foram mais de 4 milhões de pedidos aos bancos para receber o dinheiro de volta. A soma das operações feitas nesses dois anos passou de 7 bilhões de reais. O Banco Central diz não ter informação de quanto desse dinheiro foi efetivamente devolvido. Agora, a devolução do dinheiro por esse meio nem sempre é integral, né, doutora?
Exatamente. A devolução nem sempre é integral. Vale comentar também um ponto que é muito importante, né? A partir do momento que o cliente comunica ali à instituição, os dois bancos têm até 7 dias corridos para análise do caso, né? Então tem aqui uma apuração para identificação se realmente foi golpe ou se não foi golpe, porque tem uma prática que chama autofraude. Infelizmente, algumas pessoas se utilizam aqui, né, de algumas alegações para apresentar aqui uma justificativa de que foram vítimas de golpe, mas após a apuração a instituição pode chegar à constatação de que ela, por sua própria vontade, utilizou aqui os valores, que transferiu para um conhecido, né, que por sua vez pode ser ali um familiar ou um cônjuge, e esse valor foi utilizado. Então, uma das conclusões aqui, podem ser o resultado dessa apuração, é que esse fato não é fraude. Mas se efetivamente for golpe, né, o valor é devolvido para a vítima, né, se estiver disponível ali, em até 96 horas após essa análise feita por ambas as instituições.
Agora, doutora, o MED foi criado em 2021 e, embora não seja novo, 9 a cada 10 brasileiros não sabem que existe um mecanismo. A ferramenta precisa ser mais divulgada, não?
É muito importante, Celso, esse trabalho de aculturamento da população sobre as ferramentas disponíveis para fins aqui, né, da sua, tanto proteção quanto ressarcimento aqui dos valores, né? Porque a gente sabe que é sempre mais difícil e custoso, né, para a pessoa entrar com uma ação judicial, eventualmente solicitando aqui isso, né, pela via judicial. Então, dado que é um mecanismo que funciona, né, numa via administrativa, numa comunicação quase que imediata entre as instituições, né, a chance de êxito é muito maior se a pessoa realmente ali tiver todas as provas, todas as questões ali para comprovação devida que ela, né, foi vítima de uma fraude.
Doutora Florence, a ferramenta precisa de mais ajustes para atingir todo o seu potencial? Novos recursos precisam ser incluídos para garantir mais resposta e segurança aos usuários?
Nós vemos, né, que desde que o Pix foi lançado, o Banco Central tem feito aí muitas melhorias, né? Então, a partir do momento que a maturidade desse arranjo de pagamento vai crescendo, o Banco Central, atento a isso, atento às melhorias operacionais, técnicas e de eficiência, vem ajustando o manual, o principal regulamento que tem aí, né, muitos detalhamentos.
Agora, mesmo seguindo as regras, o banco pode negar o reembolso da transferência justificando que não houve golpe? Nessas situações, qual deve ser o procedimento?
Sim, então, após ali o período de apuração, né, dos dois bancos, que é o período é de até 7 dias corrido, né, para análise do caso, o resultado dessa apuração é de que tal fato não caracterizou um golpe. Nessa situação, o valor da conta destinatária, né, ele é liberado ao recebedor, até porque esse terceiro que recebeu, né, esse valor, ele está ali até então com o valor congelado, ele não pode pode movimentar esse valor que caiu na conta desse recebedor, né? Então, a partir do momento que essa apuração é feita, esse valor é liberado. E aí, no caso, né, o cliente que alega ter sido vítima, ele pode se utilizar de outros canais ali do banco, como o saque ou ouvidoria, para reforçar ali o seu pedido.
Redobrar os cuidados para não cair em fraudes e não depender do mecanismo especial de devolução, claro, é a melhor alternativa. Como então usar o Pix com segurança, doutora?
A prevenção, ela é sempre a via que mais é barata e eficiente, né? Então, a gente tem aqui um golpe que é muito aplicado, né? Que o possível fraudador se utiliza aqui, né, de imagens públicas da vítima, né, para solicitar ali valores, né, que devem ser depositados em uma conta de um terceiro, né? Então, é sempre importante que nesses contatos a pessoa que está recebendo essas mensagens cesse imediatamente a comunicação, por exemplo, neste aplicativo, né, de comunicação, e faça uma dupla conferência com a pessoa real, né, que está solicitando esse valor, essa transferência.
Doutora, o método de pagamento deve ganhar funcionalidades como pagamentos agendados, compras parceladas e até o Pix internacional. Quais melhorias são esperadas para o futuro da ferramenta?
Sim, o Pix, ele tem uma agenda evolutiva que é definida aqui pelo Fórum Pix, né, gerido pelo Banco Central do Brasil, e dada a sua popularidade também, né, dada a questão da gratuidade, disponibilidade, né, o Banco Central está com essa agenda evolutiva desde aí a sua criação. Então, né, basicamente hoje, né, você mencionou sobre o Pix Internacional, com a atualização aqui da legislação de câmbio, né, o Banco Central tem olhado para o Pix Internacional como uma alternativa célere, menos custosa e burocrática para que as pessoas consigam fazer remessas internacionais de valores, né, com a mesma instantaneidade e praticidade que hoje nós fazemos um Pix aqui, né, no âmbito nacional.
O Pix acumulou mais de 161 milhões de usuários e desse total cerca de 147 milhões eram pessoas físicas e 14 milhões pessoas jurídicas. Investimento em segurança e a criação de novas operações dentro da ferramenta podem atrair novos usuários, né, doutora?
Exatamente. Um dos grandes benefícios do Pix foi a bancarização, né? Até porque a informalidade hoje no recebimento de valores, nos pagamentos, né, tem uma série de implicações ali. A gente sabe que um país, né, que tem aqui a bancarização, né, a eficiência da prestação dos serviços financeiros, né, acaba beneficiando não só aos usuários finais, como também ao comércio, aos próprios pagadores. Então, isso é muito positivo, né?
A gente pode dizer, desenhando um cenário futuro, que não teremos mais cédulas, né, moedas, mesmo porque tem um custo operacional para a fabricação dessas moedas. E nós estamos aí na era do dinheiro digital. Ou seja, em alguns anos a gente vai passar a ter menos cédula circulante e utilizando essas ferramentas tecnológicas, né, doutora?
Exato, Celso. Nós falamos, né, que a redução do numerário, né, numerário são meio circulante aqui, né, de cédulas físicas, né? Ele é custoso, ele tem uma questão, né, de segurança muito preocupante, dada que as situações, né, que nós temos aqui de segurança pública, até mesmo, né, para o comerciante que precisa fazer a guarda desses valores, o transporte, né? Então, cada vez mais aqui o Pix, né, que ajuda nas transferências, né, que é um dos principais meios de pagamento aqui, o Pix tende a diminuir a circulação de numerários, né, gradativamente, e isso é muito positivo. Então, basicamente, aqui nós temos, né, o benefício não só da bancarização, mas também da redução de custos, né, não só para as instituições financeiras, mas também para o comércio em geral.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da especialista em Direito e Tecnologia da Informação, Florence Terada. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, um abraço.
E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos.
Obrigado, Celso. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Lili Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.